Entrevista. Uma conversa inspiradora sobre os mais variados temas.
Olá, estamos iniciando mais um programa Entrevista aqui na Rádio Transmundial. E eu, Poliana Andrade, vou conversar com o Norton Pinheiro, cantor e compositor piauiense. Seguinte é esse, Norton, fala pra gente um pouquinho de quem é você. Você já passou pela Rádio Transmundial com o pessoal do Coletivo Candeeiro, a gente já conversou um pouco, mas algumas coisas mudaram e a gente vai trazer essas novidades para os nossos ouvintes. Mas retorna aí, quem é o Norton Pinheiro?
Oi, Poli. Oi, ouvintes da Rádio Transmundial. Estamos aqui mais uma vez e é um prazer conversar com a Poli. Gosto muito da Poli, sou muito divertida, muito legal. E, como ela falou, meu nome é Norton Pinheiro. Eu vim lá de Teresina, Piauí. E vim de lá, pequenininho. Não, vim quando já tinha mais ou menos uns 18, né? Acabei de sair do colégio ali e comecei a fazer música a vida toda no contexto de igreja. Fui criado na igreja, a minha família toda sempre incentivando muito a música.
Para os nossos ouvintes entenderem, a gente veio cobrir o Som do Céu em Minas Gerais. E como eu sempre falo, às vezes uma entrevista é itinerante. Então você vai ouvir passarinho cantando, carro passando, pessoas falando e jogando pimbolim. Pimbolim, né? Falei certo?
Eu acho que é pimbolim.
Total. É um joguinho de boneco com uma bolinha na mesa, é esse jogo aí. Então estamos no... acabou de ouvir alguém falando. Entrevista itinerante, mas enfim. Norton continua falando sobre você que você estava falando e aí a gente vai entrar na tua carreira.
Então, com 17 para 18 anos, foi quando eu parei. Eu acho que falei isso pra ti, Paulo, na outra vez, que eu joguei futebol, não sei se tu lembra.
Rapaz, eu não lembro não, foi mais um ano que vocês foram, que o pessoal do coletivo foi lá na rádio.
Eu joguei bola, dos 12 até os 18 anos. E era o meu sonho da minha vida, assim como de muitos garotos, né, no Brasil, jogar futebol profissionalmente, mas aí eu não aguentei muito não a labuta de treino, aí eu achei bem melhor sentar no banquinho e tocar violão, e é bem mais fácil. E aí foi quando eu comecei a compor as primeiras canções, influenciado muito, como eu falei, a vida toda na igreja. Meu pai toca bateria, toca vários instrumentos, minha família também, então eu sempre fui muito influenciado tanto na música como no esporte, né? Essas duas coisas foram bem importantes pra mim, assim. E a música, em 2018, me pegou com mais força e eu comecei a compor. E foi aí quando eu entrei no Candeeiro. Vamos conversar sobre isso.
Mas me diz uma coisa, como é que foi? Isso foi em 2018 que tu começou a se entender melhor com a música. O que te levou a isso?
Eu parei de jogar e aí já andavam lado a lado essas duas coisas e eu entendi que era uma necessidade mesmo minha de me expressar. Eu conversei com alguns artistas que estão aqui no Som do Céu, né? E isso é comum, a gente às vezes tem dificuldade de expressar o que a gente sente, o que a gente está passando através de palavras, numa conversa, alguma coisa. Eu acabo me embananando muito quando eu vou conversar sobre isso, mas eu acho que a música é um escape que também pode ajudar outras pessoas, né? Me ajuda a fazer a música, compor, cantar. E eu acredito que já recebi alguns relatos também de pessoas ouvindo as músicas. Eu acredito que ajudou as outras pessoas também. Então foi uma necessidade, eu diria que foi uma necessidade. Eu precisava fazer música, eu precisava cantar, eu precisava compor para me expressar, para colocar para fora o que eu sentia, o que eu estava passando, o que eu estava aprendendo naquele momento. E aí, depois dessas primeiras canções que eu compus, foi quando o pessoal do Candeeiro, mais especificamente o Felipe da Guia, ouviu uma dessas músicas e entrou em contato comigo para explicar o rolê do Candeeiro, né? Que foi o primeiro, digamos, passo profissional na música, foi lá dentro do Candeeiro. Basicamente, foi aí. Aí eu acabei entrando pro Candeeiro em 2019. Foi 2019, no meio de 2009 não, um pouco antes da metade de 2019, no Coletivo Candeeiro, e passei quase 3 anos com o Candeeiro, né? Quase 3 anos não, 3 anos foi, 3 anos, porque 2019, 2020, 2021, a pandemia bagunçou a cabeça da gente, né?
Bagunçou a cabeça de todo mundo.
Então, passei 3 anos no Coletivo Candeeiro, comemorei os 3 anos de aniversário do Coletivo Candeeiro, e nessa caminhada aí com eles... Eu aprendi muito, tive muitas experiências legais demais, de gravação em estúdio, de viagens, coisas assim que eu sonhava em fazer, né? Gente que eu sonhava também em conhecer, foi muito legal o tempo que eu passei com eles. E dentro desse período, eu fui aprendendo e me conhecendo também em relação à música, né? Em relação à minha identidade musical, como que seria melhor para eu cantar, para eu tocar. Então, acho que é um processo. Quando eu entrei, ainda sou muito novo, mas ainda era mais novo e eu estava muito inseguro ainda, muito indeciso. Eu acho que é completamente normal nessa fase da vida, né? A gente vai se descobrindo mesmo. E pela graça de Deus, ele foi guiando esse caminho, os meus passos até onde a gente está hoje. No final do ano passado, eu acabei saindo do Candeeiro, do Coletivo Candeeiro, e dei um tempo para pensar, para raciocinar, para realinhar as coisas.
E me diz uma coisa, dentro dessa tua transição, né, de se encontrar em relação à música, em relação ao que fazer e também saída do coletivo, como é que está o Norton hoje? Quais são as expectativas para daqui para frente em relação a essa tua questão musical? E o que em relação a isso você tem para passar do teu conhecimento, do que você aprendeu ao longo da tua caminhada, e para falar para os jovens que estão nos ouvindo, que passam, né, pela mesma situação?
Sim. Polly, eu acredito que no começo da minha carreira, compondo e tocando como um artista junto do Candeeiro, eu fui muito, de uma vez, como a gente fala lá, né, no nosso Nordeste, De com força. Eu fui de com força, foi. E acabei tropeçando, que é normal. A gente, quando a gente vai muito rápido, a gente acaba tropeçando. E eu acho que o Norton hoje se sente mais em paz, mais amadurecido em relação à fé também, à parte espiritual. E tem feito muito bem pra mim, principalmente a minha comunhão com a minha igreja local. Acho que isso, se eu fosse falar alguma coisa para os jovens, você falou, eu diria que eles levassem muito em consideração e muita importância a igreja local deles. Procurar uma igreja local que seja bíblica, uma igreja local que acolha, que ajude eles, que ensine eles nos caminhos do Senhor, na palavra, para que eles não se desviem, né? Porque esse caminho da arte é um caminho muito legal, muito bonito, mas ele é muito, eu diria que ele é muito perigoso também para a nossa vaidade, para o nosso ego. Eu acredito que eu aprendi muito em relação a isso, né? Eu posso dizer que em relação à minha própria vida, Deus, com sua graça, sua misericórdia, vem transformando muita coisa assim no meu coração, e muito por conta de estar inserido na adoração cristã, na adoração com a minha igreja local, né? Eu acho isso extremamente importante. A principal, o que eu diria para os jovens era que eles estivessem inseridos numa igreja local e comungando com a comunidade. Eu acho que isso é o mais importante hoje para qualquer cristão.
Era isso que eu ia complementar, né, o que você está dizendo. É muito de hoje em dia, principalmente, a gente percebe que tem muito, como eles chamam, né, desigrejados. E a gente sabe que a igreja tem problemas, não é de hoje.
Não é de hoje.
Nenhuma igreja é perfeita. E assim, a maioria, muitos jovens, vou dizer a maioria, mas muitos jovens estão nessa situação. E é muito importante ouvir isso de um jovem como você, aos 21 anos, no meio artístico, que, como você falou, que é bem complicado, tem a questão da vaidade, né? É inevitável, dos holofotes. É muito importante isso para os jovens de hoje.
Polly, e eu falo com uma experiência pessoal, assim, eu fiquei desigrejado durante esse tempo e foi extremamente prejudicial para a minha vida espiritual, para minha saúde no geral, minha saúde até física, mental e principalmente espiritual, me fez muito mal. Então eu vejo a necessidade, e é um mandamento de Deus, a gente tem que participar, a gente tem que comungar com os nossos irmãos, a gente tem que aprender, a gente tem que ter um pastor para nos ajudar. Então é muito difícil, não tem como você participar do reino de Deus sozinho no mundo, né? Você precisa da ajuda do corpo de Cristo, que é a igreja mesmo. Então meu conselho é: arrume uma igreja local para você, se você tiver sem igreja. E se você estiver na sua igreja, se engaje cada vez mais nela. E de forma alguma, coloque um balde em cima dos seus dons que Deus lhe deu. Mas sempre em parceria com a sua igreja, com a sua família, porque, na verdade, eu acredito que são as coisas que mais importam na nossa vida. E uma frase que eu gosto muito, que eu ouvi e que eu guardo no meu coração, e que eu percebi isso na prática, depois de viver momentos, vivi sim momentos muito legais e extraordinários, né? Uhum. Não foram, assim, na nossa vida ordinária, extraordinários. Mas no fim das contas, a frase é essa: no fim das contas, a gente vai sentir falta dos dias comuns. Então acho que você deveria valorizar mais os dias comuns, a sua casa, o seu alimento, as coisas mais simples da vida. E quando vier as coisas extraordinárias, você aproveita.
Eu já ia pedir pra tu dar uma palhinha da tua música.
Então, essa música, ela fala a importância da gente aproveitar a nossa vida enquanto é tempo. E de amar quem tá perto de nós e de pedir perdão para aquelas pessoas que a gente de alguma forma machucou. Não deixar essas coisas morrerem no nosso coração, no nosso pensamento. Vou cantar um pouquinho, pode, vamos ver. O começo da música é assim: você vai ver, a vida passa num segundo, e talvez seja tarde pra dizer o que se tem, o que se guarda e não se fala. Não vá deixar morrer, não vá deixar morrer. Olha bem quem você ama e diz: dá um abraço nesse amor. Corre lá em quem você machucou, vai pedir perdão também, vai lá pedir perdão.
E a gente encerra o programa Entrevista de hoje ao som de Norton Pinheiro. Norton, obrigada pela tua participação mais uma vez com a gente aqui na Entrevista.
Valeu, Poli, é sempre um prazer, tamo junto, um abraço para todo mundo, até mais.
Produção e apresentação de Poliana Andrade, trabalhos técnicos daquela super equipe que você já conhece, Pedro Campos, Thiago Lisa e Lilian Claro. Até o próximo programa Entrevista.
Você acabou de ouvir Entrevista. Realização Transmundial.